Nacional. O repórter Hudson Mendes traz outras informações sobre esse assunto.
Vale lembrar que o indicador Criança Alfabetizada surgiu em 2023, lançado pelo Ministério da Educação e pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, como parte do compromisso nacional Criança Alfabetizada, instituído por meio do decreto. Os novos dados do indicador foram divulgados no dia 23 de março. E para saber detalhes sobre a situação do Rio Grande do Norte nesse levantamento, eu converso agora com o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação no Estado, Petrúcio Ferreira. Olá, Petrúcio, seja bem-vindo à Rádio Universitária.
Olá, tudo bem? Que bom estarmos aqui todos juntos para participarmos desse momento de conversação sobre os resultados dos indicadores. Quero saudar aqui a todos vocês da FMU, né, onde a gente vai ter essa oportunidade de estar debatendo e discutindo aqui os nossos resultados do Estado do Rio Grande do Norte.
Primeiramente, Petrúcio, como funciona a política de alfabetização, como ela é executada?
Quando você me pergunta no tocante à política de alfabetização, eu quero lembrar a todos os nossos ouvintes que nós estamos hoje, a partir de 2023, inserindo uma nova cultura nas nossas redes. Quando a gente, por exemplo, observa outros estados que estão mais avançados, esses estados já possuem essa cultura há mais de 2 décadas, por exemplo, como é o caso do Ceará. Então, eu digo que essa política de alfabetização hoje inserida dentro do estado do Rio Grande do Norte, onde a gente passa a trabalhar com dados, com números, com metas, através do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, é algo novo que hoje está sendo implementado nas redes desde 2023 com o compromisso e é algo que vem ganhando grandes proporções e vem fazendo com que a gente passe a desempenhar, né, uma cultura mais forte dentro da alfabetização. Porque se a gente for observar, nós já tivemos outras políticas nacionais, né, como o PNAIC, Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa, mas esse compromisso, ele realmente traz uma nova moldagem e faz com que essa alfabetização, através de um regime de colaboração dos 167 municípios pactuados junto com o governo do Estado, através da Secretaria de Educação e Cultura, a gente trabalha nessa colaboração fortemente para fortalecer que ao final do segundo ano as nossas crianças estejam alfabetizadas por completo. E isso faz com que nós tenhamos que analisar muitas vezes algo que a gente passava despercebido nas nossas redes, que eram indicadores, resultados, habilidades, sistemas. Então, é algo novo, mas que, conforme a gente já pode observar, a gente apresenta inúmeros avanços nessa política. Mas, acima de qualquer coisa, o que a gente precisa destacar é que os 167 municípios, sejam da rede municipal ou rede estadual, estão com um compromisso, com comprometimento de fazer com que realmente as nossas crianças estejam alfabetizadas.
O que explica o fato de o Estado ter ficado na última posição do indicador Criança Alfabetizada em 2025?
Olha, eu não considero que o Estado ficou na última posição. Por quê? Porque quando a gente observa, é como eu falei anteriormente, a gente tem que observar uma curva de crescimento. Eu observo que o Estado, ele saiu de 39 para 48. Quando você faz uma comparação com outros estados, você faz uma comparação com outras realidades que não são as suas. Outros estados, apesar de estarem acima do Rio Grande do Norte, caíram nos seus indicadores. Mas isso ninguém mostrou que os outros estados caíram. Eu não estou dizendo que o trabalho que está sendo feito lá foi errado ou não. Eu estou dizendo que quando a gente observa o dado do Rio Grande do Norte em termos de avaliação, nós temos uma curva de crescimento e, diferentemente de outros estados, que existe uma curva de variação, em oscilação, onde um momento cresce, em outro momento não cresce. Ou seja, nós estamos em um alinhamento fundamental onde nós começamos no Rio Grande do Norte com a implementação desde a pré-escola e passa para os anos iniciais. E dessa forma, a gente vem fazendo um fluxo contínuo que, consequentemente, vai alcançar as outras etapas de ensino subsequentes. Então, é preciso que a gente atente que, na hora que você faz um ranking, se a gente for observar, o primeiro lugar caiu. do ano passado, do último resultado, para esse ano. Mas a gente observa que nós, enquanto Estado do Rio Grande do Norte, estamos em uma linha de crescimento, crescimento consistente. Nós não temos nenhuma queda desde a implementação. E, além do mais, nós somos o Estado que ocupamos, se for para fazer de ranking, a 8ª posição em maior crescimento.
Qual era a meta que precisava ser atingida?
Nós tínhamos no Estado do Rio Grande do Norte a meta de 51%. Nós atingimos 48%. Nós impactamos um crescimento de 39% para 48%. Você veja um crescimento aí de 9 pontos. Então, para você crescer de um ano para outro e ter uma política consistente, é porque você está fazendo desde a pré-escola e na base. Porque se nós estivéssemos atacando apenas o alfabetômetro no segundo ano, nós talvez não tivéssemos um crescimento de 9 pontos como nós tivemos. E as nossas expectativas são as melhores possíveis, com a Rede Renalfa com formações continuadas, com o material do Ciranda Potiguar que foi produzido, né, aqui no solo potiguar, dentro de um processo de alfabetização que está ajudando e auxiliando as redes municipais e rede estadual na disseminação de novas metodologias, de novas habilidades, de novas ferramentas e instrumentos para o desenvolvimento da prática educativa. Então veja que quando a gente junta uma série de fatores, como nós estamos atuando agora fortemente, então não considero o Rio Grande do Norte como último lugar, considero o Rio Grande do Norte como um estado que cresceu 9 pontos percentuais em alfabetização, considerando desde o primeiro, o Rio Grande do Norte sai de 37 para 48, o Rio Grande do Norte já cresceu em duas etapas de resultados.
Em 2014, atingiu a meta do indicador?
2023, nós tivemos de 2023 para 2024, de 24 para 25. Então, nessas duas avaliações, que foi a avaliação de 24, avaliação de 25, nós não atingimos a nossa meta. Mas veja que nós estamos a 2 pontos da nossa meta. E a nossa meta para esse ano é 56%. Né? E essa meta ela é estipulada pelo próprio Ministério da Educação. Né? Através do ministro Camilo Santana e toda a sua equipe da Secretaria de Educação Básica, através da professora Kátia Schweikart, ela definiu as metas para os estados para que até 2030 os estados atinjam 80% de suas turmas alfabetizadas. Mas, como eu digo, nós aqui temos uma curva de crescimento que, desde o primeiro indicador, onde foi identificado o ponto de partida, nós temos até hoje já 11 pontos percentuais crescentes, diferentemente de outros estados.
Petrúcio, quais os principais desafios da alfabetização? Evasão escolar e falta de engajamento dos familiares estão entre eles?
Olhe, quanto tempo que a criança passa na escola? Essa é uma pergunta. A criança passa, em média, 4 horas na escola. O dia tem 24. O que ela faz nas outras 20? Muitas vezes ela pode estar desconstruindo aquilo que a escola começou a construir. Hoje nós temos um fortalecimento, que é a questão da escola de tempo integral, ou educação integral, para alguns municípios. O principal desafio hoje, talvez, eu traga para vocês algo diferente do que você me pontuou. Mas o nosso principal desafio ainda é vencer uma cultura que eu chamo da pedagogia do toda vida foi assim, toda vida fiz desse jeito, toda vida fiz dessa forma. Não adianta nós estarmos hoje, em pleno século XXI, querendo alfabetizar ou educar a moda do século XX. É preciso entender que o nosso público, ele mudou. E se ele mudou, nós temos que ter as estratégias mais assertíveis para o alcance do nosso objetivo. É preciso compreender que a família tem um papel fundamental. Por quê? Porque a família precisa desse tempo que a criança tem fora da escola trabalhar também processos de alinhamentos educativos, onde nós tenhamos condições de trabalhar o aperfeiçoamento, onde não adianta a criança passar 4 horas na escola, no seu tempo regular comum, e em casa passar 20 horas solta, sem nenhuma atividade complementar, sem nenhuma rotina estabelecida, porque ela tende a desconstruir aquilo que foi aprendido. Então, a evasão escolar é um dos desafios? É. mas nós só teremos evasão escolar se nós não tivermos uma política de busca ativa, bem ativa e incentivada nas nossas escolas, que é outra estratégia que a gente precisa trabalhar forte, que é entender que o aluno, a partir do momento que ele falta 2 dias seguidos, há uma necessidade de entrarmos em contato e de falarmos: olá, bom dia, aqui quem está falando é o diretor da escola, eu queria saber porque fulano não veio para a aula hoje. Eu vou até brincar, porque o Francisco Júnior não veio para a aula hoje. Está acontecendo o quê? Aconteceu alguma coisa, algo? Então, esse monitoramento faz parte agora das rotinas escolares. As secretarias municipais de educação, através de suas equipes técnicas, estão fazendo um trabalho formativo para vencer o desafio das, por exemplo, das tecnologias educacionais, que é uma outra vertente, um universo totalmente tecnológico hoje que a criança está inserido. Muitas vezes a escola ainda está analógica, por exemplo. É preciso compreender também que as rotinas precisam ser estabelecidas com um planejamento de intencionalidade pedagógica. Você precisa saber o que você quer fazer naquele dia com os seus alunos, com um planejamento bem definido. Mas esse planejamento bem definido, ele só é concebido a partir do momento em que eu faço uma avaliação diagnóstica. Mas essa avaliação diagnóstica, ela não pode simplesmente trazer para mim apenas quem acertou ou quem errou uma questão, para entender o nível que o aluno se encontra. Mas é preciso compreender quais os fatores socioculturais, socioeconômicos que esse aluno está inserido e qual a estruturação que ele possui para que ele consiga desenvolver. Então, a partir daí, qual é que é a dica para superar os desafios? Fazer uma avaliação diagnóstica bem feita, com os fatores socioeconômicos, socioculturais, depois disso trilhar um planejamento pedagógico bem intencionado, entendendo que as fragilidades a gente precisa atacar com as estratégias corretas, e um outro terceiro ponto, melhor aproveitar o tempo de aula, porque quando a gente aproveita o tempo da aula completamente, a gente tende a ter melhores desempenhos.
Eu estou conversando com o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação no Estado, Petrúcio Ferreira, sobre o indicador Criança Alfabetizada do Ministério da Educação. Petrúcio, por meio de qual sistema o ensino no Estado é monitorado? Como acontece isso?
Nós temos o SIMAIS Alfa, né, que é o monitoramento realizado através da Secretaria de Educação. Então, na plataforma do SIMAIS, a gente observa todos os indicadores, como também na plataforma PARC, onde a gente observa os indicadores, sejam eles de fluência leitura, sejam eles de alfabetização. E esse sistema, ele é desenvolvido e monitorado através da Subcoordenadoria de Avaliação do Governo do Estado. Em regime de colaboração, é difundido para todos os municípios, onde a gente tem acesso com login, a gente entra lá e acessa toda a realidade dos nossos municípios, 167 municípios, seja na fluência leitora, seja nos indicadores de resultados. Então, nós temos esse monitoramento acompanhado, né? E tem também a plataforma PARC do Governo Federal, onde ela traz para a gente todos esses dados. Então, a partir daí, né, das aplicações das avaliações externas que são realizadas em nossos municípios, a gente consegue alimentar o sistema, obter os resultados e trabalhar as estratégias necessárias para o alcance daquele objetivo, daquela meta que a gente pretende nas nossas redes municipais ou rede estadual.
De que forma programas como o Criança Alfabetizada e o ProAlfa RN têm impactado a aprendizagem dos estudantes?
Esse impacto na aprendizagem dos estudantes, ele se dá numa consolidação. Por exemplo, nós tivemos na abertura do seminário dos resultados de apropriação, já uma criança no segundo ano fazendo a leitura fluente de um poema para todos nós que estávamos ali presentes. Então, você imagine que, por exemplo, o impacto é na geração do futuro, onde a leitura, ela faz parte do nosso cotidiano escolar, onde não é apenas decodificar palavras, decodificar símbolos, sinais, mas é entender que a alfabetização não é ler e escrever por si só, mas é compreender o texto, é interpretar o texto, é saber que aquilo dali vai ter uma utilidade para o desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto aluno, enquanto ser humano. E lá na frente, os frutos vão ser colhidos, pois nós vamos conseguir reduzir o número de analfabetos funcionais que nós possuímos. Quantos adultos nós não temos que apenas sabem ler e escrever, mas não conseguem interpretar?
Como esses dois programas funcionam de fato?
Funcionam na prática, como eu até já relatei, com formações continuadas, monitoramento de sistema das avaliações, identificação, por exemplo.
O ProAlfa é voltado para os professores, é?
O ProAlfa, ele é dentro do compromisso, é a política que nós temos no estado do Rio Grande do Norte de alfabetização para as nossas crianças, dentro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Então, ele é desenvolvido com formações continuadas para os nossos profissionais da educação, com monitoramento a partir dos articuladores municipais e articuladores regionais, que faz todo o monitoramento dos resultados, que faz o monitoramento do desenvolvimento das habilidades, das competências que as nossas crianças precisam alcançar, das orientações necessárias que são realizadas, é confeccionado relatórios mensais para que a coordenação geral do programa, através da articulação da Secretaria de Estado com o DIME, possa ter dados e informações dos 167 municípios, seja da rede estadual, seja da rede municipal, onde a gente identifica, certo, os potenciais de cada município e trilha as reuniões de planejamento estratégico para o fortalecimento daquelas ações do município, orientando sempre como melhor alfabetizar, como melhor construir a alfabetização das nossas crianças e fortalecer dentro daquele diagnóstico que nós temos de cada criança a prática do ensino.
Como é possível acompanhar e cobrar melhorias na qualidade da alfabetização nas escolas públicas?
Olha, a participação familiar e da comunidade escolar, ela é essencial. Por quê? Porque quando os pais se envolvem, geram engajamento. E gera engajamento com todos os profissionais, entendeu? Então, essa articulação entre família e escola, ela é essencial. Engajamento familiar, envolvimento das secretarias municipais de educação junto às suas redes municipais, secretaria de Estado também, junto às suas escolas estaduais, a gente fortalece e aprimora, sim, a construção de uma alfabetização sólida e consistente.
Ok, eu conversei com o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação no Estado, Petrúcio Ferreira, sobre o indicador Criança Alfabetizada do Ministério da Educação. Muito obrigado pela entrevista.
Muito obrigado, estamos sempre à disposição.
Hudson Mendes, para a Rádio Universitária.
Vamos agora à previsão do tempo para o fim de semana em Natal.
Previsão do tempo.
Amanhã desta sexta-feira teve predomínio do sol. Para a tarde e à noite, a previsão do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, é de muitas nuvens com pancadas de chuva. Os termômetros registram temperatura mínima de 25 e máxima de 32 graus. Já a umidade relativa do ar varia entre 65% e 100%. Para o fim de semana, o IMET prevê muita nebulosidade e chuvas isoladas na capital potiguar. Daqui a pouco, o PRF realiza operação especial durante o feriadão de Tiradentes. E ainda tem os horários do comércio e as dicas da nossa agenda cultural. O Jornal do Meio-Dia faz um breve intervalo e volta já.
A Universitária FM está apresentando Jornal do Meio-Dia. FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 23 minutos.
Sobra mais no fim do mês. GNV baixou de vez. Todo dia
lista de APP para a nossa economia, para mim e para você.
Memória Viva, toda quinta, meio-dia e meia, aqui na Universitária FM. As entrevistas que marcam e as perguntas que dão um xeque-mate nos entrevistados. Eu sou o Ranieri Souza e aqui na 88 FM Universitária, você acompanha o programa de entrevistas mais antigo do Rio Grande do Norte. Comigo e com os alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Xeque-mate, toda quarta, meio-dia e meia.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Bem, eu acho que você entendeu, né?
Se você se conforma com achismo,
fique onde está. Mas se quer notícia de verdade e opinião sem fake news,
tá na hora de mudar.
Professor Daniel Menezes.
Tamo junto.
Daniela Freire.
Tamo junto.
E Silvério Filho, a Raposinha Vermelha.
Tamo junto, meu patrão.
Eles estão aqui, na 88 FM, junto com você e um time de convidados que entende do riscado.
É gente que diz porque sabe.
Gente que traduz a política como você nunca ouviu.
Gente que pesquisa, que estuda e não enrola.
Explicando tudo direitinho para você ficar sabendo de tudo.
Sem meia-verdade e sem fake news.
Para você entender como as notícias podem mexer com sua vida.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
Aqui na 88 FM, a sua nova rádio.
De segunda a sexta, 6 da tarde.
A conversa agora é outra.
Tamo junto.
Um programa novo numa nova rádio.
Jornalismo que explica.
E análise de verdade.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM volta a apresentar Jornal do Meio-Dia.
A Polícia Rodoviária Federal vai realizar uma operação especial nas estradas federais que cortam o Rio Grande do Norte durante o feriadão de Tiradentes. Segundo a PRF, a fiscalização será intensificada, sobretudo em trechos estratégicos do estado, como a BR-101 e a BR-304, que são os principais corredores de deslocamento regional. A expectativa é de que haja um aumento no fluxo de veículos. A ação começa hoje e segue até a terça-feira, 21 de abril, dia de Tiradentes. O objetivo é prevenir acidentes de trânsito, combatendo condutas de risco, como dirigir sob efeito do álcool, ultrapassar em locais proibidos e não usar o cinto de segurança. E em razão do feriado pelo dia de Tiradentes, o comércio funciona em horários diferenciados na capital potiguar na próxima terça-feira. A CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, divulgou como será o funcionamento. As lojas de rua ficam fechadas no centro da cidade, mas no Alecrim e na Zona Norte, a abertura é facultativa. Nos shoppings, as praças de alimentação abrem a partir das 11 horas da manhã. Isso no Midway Mall, no Natal Shopping, no Praia Shopping e no Partage. Já no Shopping Cidade Verde, a abertura da praça acontece às 3 horas da tarde. E as lojas dos shoppings funcionam conforme os horários de feriado de cada estabelecimento. Em alguns locais, como no Midway e no Natal Shopping, as lojas começam a abrir ao meio-dia. O Shopping 10, no Alecrim, não abre no feriado. E os supermercados da capital potiguar funcionam das 7 horas da manhã às 9 da noite. Os bancos não funcionam no dia de Tiradentes. Agora que você já sabe o que abre e o que não abre no feriado, chegou a hora de se programar para o fim de semana prolongado. O jornalista César Barros traz dicas de lazer agora na nossa Agenda Cultural. Vamos ouvir.
Agenda Cultural.
Se você ainda não tem programação para este fim de semana, fique atento às dicas que eu separei, tem opção para diversos estilos. A poesia filosófica de Cecília Meirelles é o tema da edição deste mês do projeto A Filosofia Vai à Livraria, que acontece hoje na Livraria Nobel, no Praia Shopping, às 7 horas da noite. O evento é promovido em parceria com a Escola Nova Acrópole e tem entrada gratuita. Para quem estava com saudade do projeto Os Chicos, eles estão de volta com o show Dona Maria, em que Tiago Terras e Rafa Barros cantam os sucessos de Maria Bethânia nesta sexta-feira, às 7h30 da noite, no Teatro Alberto Maranhão. A apresentação conta com uma banda formada por grandes nomes da música potiguar e recebe como convidadas as cantoras Nara Costa e Rouxinol. Ingressos no valor de R$ 55,00 pelo simpla.com.br. O cantor Caio Eduardo se apresenta hoje no Mahalila Café e Livros, em Potilândia, a partir das 8 horas da noite, em um show acústico que atravessa gêneros como indie e MPB, passando por músicas autorais. A contribuição artística é a partir de R$ 15,00. A dupla Hugo e Juan se apresenta hoje no Bardalos Comida e Arte, na Cidade Alta, com o show Laboratório Música Popular Brasileira, que traz um repertório recheado de MPB, nova MPB, reggae, brega e muito mais. Começa às 9 horas da noite e a contribuição artística é de R$ 10,00. O cantor Geraldo Azevedo está de volta a Natal para mais um show Voz e Violão, apresentando grandes sucessos de seus mais de 50 anos de carreira. A apresentação acontece hoje no Teatro Riachuelo, às 9 horas da noite. Ingressos a partir de R$ 100,00 no ru.com ou na bilheteria do teatro. A Biblioteca Estadual Câmara Cascudo promove amanhã duas oficinas. A primeira, que começa às 9 horas da manhã, é sobre o mundo zines, voltada para crianças de 5 a 9 anos. A outra, mais voltada para o público adulto, vai trabalhar a escrita criativa com a jornalista Bruna Torres e começa às 10 horas da manhã. O acesso é gratuito. A Feira Estipe realiza sua segunda edição amanhã no Duas Estúdio, em Ponta Negra, a partir das 2 horas da tarde. A mostra reúne artesanato, literatura, gastronomia e artes plásticas. Entrada gratuita. O Círculo de Literatura Infanto-Juvenil do Mulheril das Letras Nísia Floresta promove uma tarde de contação de histórias neste sábado na Cidade da Criança a partir das 3 horas da tarde. O evento é aberto ao público e a entrada na Cidade da Criança custa apenas R$ 2,00. O xilógrafo e professor Eric Lima lança amanhã a obra Terra Indígena, Herança, Luta e Memória, na Casa do Cordel, às 3h30 da tarde. Entrada gratuita. O Do Sol promove neste sábado o projeto Portas Abertas, que reúne apresentações de Botoboy, Carol Porto, Tiquinha Rodrigues, Vagalumes do Mar e Zeppelin e o Sopro do Cão. Começa às 4 da tarde na Sede Cultural do Sol, em Lagoa Nova, com entrada gratuita, sujeita à lotação do espaço. Amanhã tem show da dupla Henrique e Juliano na Casa de Apostas Arena das Dunas. O evento também conta com apresentações de Henri Freitas, Zé Vaqueiro e Grelo. Começa às 6h30 da noite e os ingressos custam a partir de R$ 400,00 na plataforma guichêweb.com.br, na Davero e nas lojas A Graciosa. O humorista Rafael Ganem está de volta a Natal com o espetáculo de stand-up interativo A Carne Só Cai no Prato do Vegano, com apresentações no sábado, às 7 às 10 horas da noite, e no domingo, às 7 da noite. Ingressos a partir de R$ 70,00 no ru.com ou na bilheteria do teatro. A Orquestra Infanto-Juvenil Oficina dos Sonhos apresenta amanhã o espetáculo Sinfonia de Redenção no Teatro Alberto Maranhão, às 7h30 da noite. Ingressos a R$ 20,00 no simpla.com.br. O Mahalila Café e Livros recebe amanhã a apresentação do projeto musical Groove à Troá, do cantor e compositor Peuks, com a participação de Mônica Michele e Joe Ferreira. Começa às 8h30 da noite. O Sítio Histórico e Ecológico Gamboa do Jaguaribe, na Redinha, comemora 10 anos de existência neste domingo, com atividades começando às 8h30 da manhã. No período da tarde, vai ter Cine Oca, com exibição do documentário Maria Fogo, seguido de apresentação de Capoeira Raça e Coco de Bambelo, terminando às 6 da noite com uma toré. Acesso gratuito. O projeto Bosque em Cena do Parque das Dunas recebe neste domingo o show Guerreiras do K-Pop da companhia Era Uma Vez. A apresentação acontece às 10 horas da manhã no Anfiteatro Pau Brasil e a entrada no Parque das Dunas custa apenas R$ 1,00. O Conselho Comunitário do Conjunto Potengi abre suas portas neste domingo para o evento Vozes que Rimam, Mulheres no Hip Hop Potiguar, um evento que celebra o protagonismo feminino na cultura hip hop. A programação, que começa a partir da 1 hora da tarde, inclui roda de conversa, apresentações musicais, batalha de rimas e intervenções culturais. Entrada franca. A dupla Kishimini, que faz sucesso na internet, chega a Natal para o show Best Friend Forever ao vivo neste domingo no Teatro Riachuelo, a partir das 2 horas da tarde. Ingressos a partir de R$60 no ru.com ou na bilheteria do teatro. E o grupo Nem Choro Nem Vela é a atração deste domingo do projeto Som da Mata, que acontece no Parque das Dunas a partir das 4h30 da tarde. A entrada, você já sabe, custa apenas R$1. A Agenda Cultural vai ficando por aqui. Para você, um excelente fim de semana e até mais.
Só mais uma informação. Não haverá expediente na UFRN na segunda e na terça-feira. Então, o Jornal do Meio-Dia volta na quarta-feira. Hoje nós ficamos por aqui. O Jornal do Meio-Dia é uma produção de jornalistas e estudantes da UFRN. Edição de texto e apresentação, Ana Jazielo Dantas. Edição de áudio, Maílson Andrade. Produção, César Barros e Maxwell Moraes. Reportagem, Emily Reis, Liliane Oliveira, Rudson Mendes e Ubiratã Pedro. Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. A você uma boa tarde, um ótimo feriadão e até quarta-feira.
Jornal do Meio-Dia. Oitenta e oito FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 35 minutos.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @nucleoduna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
Alô, Natal! Já marca aí na agenda. Dia 26 de abril tem a Feijoada de Ogum. A partir de 1 da tarde, na sede do Tusgo, em Candelária, o show fica por parte do grupo Os Malandros da Curimba e convidados. E claro, aquela feijoada caprichada que não pode faltar. Teremos também a famosa caipirinha do Seu Zé. E ainda, artigos religiosos e consultas com bruxas e ciganas. Corra e garanta a sua senha no Instagram, @tusgo.natal, ou no WhatsApp 849-2149-2976. Axé, alegria e muito samba te esperam.
Na Universitária FM, as crianças também têm vez.
Junte-se a nós e curta muita música, brincadeiras e curiosidades.
Sábado, às 9 da manhã.
E domingo, às 5 da tarde.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação.
Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 17 de abril. Pesquisa Nacional sobre Saúde Mental nas Universidades chega ao UFRN. Audiência pública em Macaíba debate impactos da reforma administrativa no serviço público. Proifes Federação participa da cerimônia de sanção do novo Plano Nacional de Educação. Não caia em golpes. O Adurne Sindicato não entra em contato com sindicalizados solicitando pagamentos. Olimpíada de Professores de Matemática abre inscrições. Proifes participa de mobilização em Brasília.
Jornal da Educação.
Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte é uma das instituições participantes do Estudo Nacional de Saúde Mental nas Universidades, uma pesquisa inédita no Brasil que busca compreender os desafios relacionados ao bem-estar psicológico da comunidade acadêmica, com foco especial nos estudantes. O estudo integra uma iniciativa da Rede Brasileira em Saúde Mental, o RENASAN, e tem como objetivo mapear a prevalência de transtornos mentais entre alunos, professores e técnicos administrativos de universidades públicas. A partir dos dados coletados, o estudo pretende subsidiar a formulação de políticas institucionais de apoio à saúde mental no ambiente universitário. Na UFRN, a pesquisa será coordenada pelo professor Emerson Arco Verde Nunes, coordenador do Programa de Residência Médica em Psiquiatria do Hospital Universitário Onofre Lopes, enquanto a Organização Nacional está sob a responsabilidade do pesquisador Flávio Kapczynski, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A participação é voluntária e os dados coletados serão anonimizados, garantindo a confidencialidade das informações. Para saber mais informações, basta acessar o endereço eletrônico renasan.com/enasan-u.
Jornal da Educação.
Extra classe.
Ontem, o Adurne Sindicato encerrou a sequência de debates acerca da reforma administrativa. A atividade aconteceu na Câmara Municipal de Macaíba e aconteceu através da parceria com lideranças políticas e com o mandato da vereadora Clarissa Matias. Confira a matéria para saber todos os detalhes do evento.
Na última quinta-feira, dia 16 de abril, o Adurne Sindicato, através do presidente Oswaldo Negrão e das diretoras Vilma Vitor e Fernanda Gugel, participou da audiência pública sobre os impactos da reforma administrativa na Câmara Municipal de Macaíba. A ocasião foi uma proposição feita pela própria entidade, em parceria com lideranças políticas e o mandato da vereadora Clarissa Matias, a fim de discutir a temática em pauta na Câmara dos Deputados e os efeitos no serviço público e nos direitos da classe trabalhadora. O presidente do sindicato faz uma retrospectiva acerca das discussões e avalia os encontros.
Já fizemos esses debates na cidade de Natal e também em todos os municípios do interior do Rio Grande do Norte, onde a UFRN tem campus, né? Ou seja, já estivemos em Caicó, Currais Novos, Santa Cruz e agora em Macaíba. É um debate muito importante porque a reforma administrativa que está tramitando no Congresso Nacional traz problemas sérios, ameaças aos trabalhadores, às trabalhadoras em todos os níveis federativos. Ou seja, ele impacta nos trabalhadores dos municípios, dos trabalhadores estaduais e também para nós, trabalhadores federais. É um debate muito importante porque nele nós fazemos a discussão sobre o Estado brasileiro e também sobre os riscos e ameaças para todos os trabalhadores, principalmente os trabalhadores da educação, os trabalhadores da saúde, da segurança pública, seguridade social e assim por diante. Ou seja, impacta na qualidade do atendimento dos servidores. Então, interessa sim a toda a população. Por isso é muito importante nós reforçarmos a vigilância e a atenção nesse tema tão importante para nós, cidadãos brasileiros, e também para nós, trabalhadores.
A audiência pública sobre a reforma administrativa no município de Macaíba conclui o ciclo de debates que vem acontecendo desde o início do segundo semestre do ano de 2025. Esta iniciativa se soma aos esforços do sindicato na ampliação do debate e no fortalecimento da mobilização em defesa da categoria e do serviço público como patrimônio de toda a população. Maria Luísa Guimarães para o Jornal da Educação.
Educação em pauta.
O futuro da educação no Brasil ganha novos rumos com a sanção do novo Plano Nacional de Educação. A cerimônia no Palácio do Planalto reuniu autoridades, representantes de entidades e lideranças do setor educacional, entre elas o Proifes Federação. A entidade acompanhou de perto esse momento considerado estratégico para o ensino no país.
E quem traz a avaliação sobre esse novo cenário é Giovana Reis, diretora de Assuntos Educacionais do Magistério Superior.
No dia 14 de abril foi sancionado, né, o novo Plano Nacional de Educação para o Brasil, que vai, né, ter vigência agora de 2026 até 2036. O Proíbe Federação esteve presente na cerimônia de sanção do novo PNE, mas é importante ressaltar que o Proíbe Federação participou de todo o processo de construção do atual PNE. Então, nós estamos acompanhando, né, desde o início do processo de discussão e de elaboração do novo Plano Nacional de Educação. Portanto, a nossa participação ontem foi o coroamento dessa luta feita aí nos últimos 2 anos, mais especificamente, mas que vem, né, vem se desdobrando já desde a organização da Conferência Nacional de Educação, né, enfim. E é importante, então, também destacar que o novo Plano Nacional de Educação, ele está organizado com objetivos, metas e estratégias, né, que é um avanço em relação ao Plano Nacional de Educação anterior, e trata de todas as dos níveis e modalidades e etapas da educação brasileira, né? Um outro elemento importante de destacar é que, pela primeira vez na história brasileira, educacional do Brasil, a gente vai ter a oportunidade de executar o Plano Nacional de Educação associado ao novo Sistema Nacional de Educação, que também foi aprovado este ano de 2026, que é uma grande vitória, luta de mais de um século da área da educação, né, que da constituição do Sistema Nacional de Educação. Então, isso coloca, né, uma grande possibilidade de nós colocarmos a educação brasileira num novo patamar. É importante também destacar que, do ponto de vista das questões que o novo Plano Nacional de Educação trata, relativas, né, ao ensino superior, às universidades e institutos federais, que são o foco de atuação do Proíbe Federação, encontra-se, né, a perspectiva de ampliação do acesso, da permanência e da conclusão nas graduações, né, e isso tudo com inclusão e redução de desigualdades. Um outro aspecto também previsto no plano é a ampliação da formação de mestres e doutores de forma equitativa e inclusiva, com um foco, né, na solução dos problemas da nossa sociedade, o que é muito importante. E, além disso, o PNE também prevê, né, mecanismos de valorização dos professores e dos profissionais da educação, com a previsão, né, de constituição de planos e carreiras e garantia da formação específica, que são pilares essenciais para a qualificação do trabalho docente nas instituições de ensino. Portanto, a gente tem uma expectativa muito, muito positiva em relação a esse novo Plano Nacional de Educação, e esperamos que os estados e os municípios agora, que terão a tarefa, né, de construir os seus planos, possam se desdobrar nessa tarefa aí agora durante o ano de 2026. Portanto, é muito importante, foi muito importante a presença do Proíbe Federação no processo todo, desde o processo de elaboração, culminando aí com a sanção ontem pelo presidente da República.
Depois do intervalo, não caia em golpes. O Adurne Sindicato não entra em contato com sindicalizados solicitando pagamentos. Olimpíada de Professores de Matemática abre inscrições. E ainda, Proifes participa de mobilização em Brasília. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes.
Estamos apresentando Jornal da Educação.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 47 minutos.
Olá, assistente. Quero uma carreira na área da saúde, onde eu possa exercer minha profissão e assumir cargos de chefia.
Analisando, o caminho é pela SFSEX, a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. A capitã Larissa Campos, por exemplo, pode ser sua inspiração. Formada na SFSEX, ela é chefe da Oncologia de um Hospital Militar do Exército.
Como sigo o caminho da capitã Larissa?
Inscreva-se para o concurso da SFSEX. Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
brasileiro.
Pro mundo, se o Brasil é referência no futebol.
Partiu, bateu, gol! Gol!
Em aumentar a cobertura contra a Covid-19. Chegou a hora de atualizar a caderneta de vacinação. Crianças pequenas, idosos e gestantes devem reforçar as defesas e continuar dando exemplo. Confira quem mais pode se vacinar em gov.br/vacinação. O mundo reconhece o que a gente faz bem feito. E vacinar contra a Covid-19 é muito Brasil. Ministério da Saúde, Brasil, do lado do povo brasileiro.
Bem, eu acho que você entendeu, né?
Se você se conforma com achismo,
fique onde está.
Mas se quer notícia de verdade e opinião sem fake news,
tá na hora de mudar.
Professor Daniel Menezes.
Tamo junto.
Daniela Freire.
Tamo junto.
E Silvério Filho, a Raposinha Vermelha.
Tamo junto, meu patrão.
Eles estão aqui, na 88 FM, junto com você e um time de convidados que entende do riscado.
É gente que diz porque sabe.
Gente que traduz a política como você nunca ouviu.
Gente que pesquisa, que estuda e não enrola.
Explicando tudo direitinho para você ficar sabendo de tudo.
Sem meia-verdade e sem fake news.
Para você entender como as notícias podem mexer com sua vida.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
Aqui na 88 FM, a sua nova rádio.
De segunda a sexta, 6 da tarde.
A conversa agora é outra.
Tamo junto.
Um programa novo numa nova rádio.
Jornalismo que explica.
E análise de verdade.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
Voltamos a apresentar Jornal da Educação.
Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações.
Jornal da Educação.
E atenção, docente sindicalizado. Criminosos seguem tentando aplicar golpes na categoria, utilizando o nome da nossa entidade. Fique atento.
Informamos aos docentes sindicalizados ao Adurne Sindicato que a entidade não solicita nenhum tipo de pagamento antecipado sobre qualquer ação judicial aos seus associados. Fique atento. Criminosos estão tentando aplicar golpes por meio de mensagens de texto enviadas via WhatsApp e SMS, além de ligações telefônicas. Caso receba em seu celular alguma mensagem via WhatsApp, SMS ou até mesmo ligação solicitando qualquer valor via Pix, transferência bancária e outros, em nome do Adurne Sindicato ou do escritório Munemassa Advogados, ignore. Em seguida, fale conosco imediatamente para checar as informações. Alertamos, portanto, que os nossos números de telefone oficiais são 84-3211-9236 ou 84-99119-6461 no WhatsApp.
Agenda da Educação.
A terceira edição da Olimpíada de Professores de Matemática do Brasil, edição Anos Finais do Ensino Fundamental, está com inscrições abertas até 17 de maio para os docentes das redes públicas de educação. De acordo com o Ministério da Educação, a competição educacional tem o objetivo de valorizar o trabalho desses profissionais e suas práticas pedagógicas inovadoras no ensino da matemática. O reconhecimento também deve contribuir para o fortalecimento da aprendizagem da matemática na educação básica pelos estudantes. Para participar da terceira edição Anos Finais, os professores do ensino fundamental 3 precisam, primeiramente, conferir se a rede pública de ensino onde atuam aderiu ao Compromisso Nacional Toda Matemática, firmado com o MEC pela plataforma Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle. Podem se inscrever todos os professores de matemática do 6º ao 9º ano com contrato efetivo ou vínculo temporário que estejam em salas de aula da rede pública de ensino. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo portal oficial da Olimpíada em opmbr.sead.ufpi.br.
Jornal da Educação.
Extra Classe.
O Proifes Federação teve presença marcante e histórica na Marcha da Classe Trabalhadora, realizada na última quarta-feira, 15 de abril, na Esplanada dos Ministérios em Brasília. A manifestação foi encabeçada pela Central Única dos Trabalhadores, junto à Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Na mobilização, a entidade federativa reivindicou pautas como o fim da escala 6x1, a regulamentação da Convenção 151 da OIT, trabalho por aplicativo, o combate à precarização, justiça social e direitos, educação e saúde. Durante a marcha, o Proifes contou com a participação de seus diretores, além de estudantes e parceiros das lutas e reivindicações. O trajeto do ato foi desde o Teatro Nacional até o Congresso Nacional. Para compreender melhor sobre a atividade, ouça a fala do professor, que também é diretor de comunicação no Proifes Federação, Jailson Alves.
Estamos aqui em Brasília, mais uma vez, na Marcha da Classe Trabalhadora, aqui junto com o Proifes Federação e os sindicatos federados, para a gente defender todas as pautas da educação, mas principalmente defender a classe trabalhadora contra a sanha da burguesia. A escala 6x1 é importante que a gente vença e supere essa pauta definitivamente. Esse ano é um ano importante para a gente, um ano eleitoral, é um ano que a gente pode trazer essa pauta, e aqueles candidatos que defenderam o fim da escala 6x1 certamente terão prestígio, serão ouvidos pela classe trabalhadora.
O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes, vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse o www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12:30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta.
A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação. Jornal da Educação.
ZYD 522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música. Música. À cultura. À cultura. À informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, Brasil.
Agilita. Informa a hora certa.
12:57.
Na cidade, na praia ou no campo.
Agilita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Agilita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.